Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 22 de maio, passagem de nível na vossa companhia até às 14 horas. E relembro, emissão com redifusão entre a partir das 0 horas na noite de quarta para quinta-feira. Aqui fica em mente, vamos falar dos três projetos que a Coordenação do Ensino Português está a levar a cabo: Amigos do Cavalo Marinho e Biodiversidade Marinha, Porta-Vozes do Oceano e À Procura do Oceano Perdido. E Portugal é o país convidado à 11ª edição do Festival de l'Histoire de l'Art, de 3 a 5 de junho, no Château de Fontainebleau. Entrada gratuita e hoje voltamos a falar naquilo que se lá vai passar. Grave situação dos hospitais em França, nomeadamente a nível das urgências. Um certo número de urgências estão encerradas durante a noite. Situação preocupante com a qual, sobre a qual vamos falar com Fabien Cohen, porta-voz da coordenação do CHU Henri Mondor de Créteil. Um livro, Histoire de la Nation Portugaise, édition Talandier, do historiador Yves Léonard. E depois falaremos também sobre o relatório feito para a Associação Todos Somos Portugueses, isto a propósito das eleições legislativas de 2022. E falaremos igualmente do desaparecimento da meio-soprano espanhola Teresa Bargança, com o presidente e fundador do Centro Européen de Musique, a referir a Jorge Cheminé. Mas para já, vamos falar dos três projetos levados a cabo pela Coordenação do Ensino Português em França. Adelaide Cristóvão, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar connosco. Lembro, coordenadora do Ensino de Português em França. Ora, esta operação para o público, entre aspas, já arranca hoje às 15 horas na cidade de Portugal, não? Na Casa de Portugal, na cidade universitária.
Exatamente. Hoje, na Cité Universitaire, na Casa de Portugal, André de Gouveia, tem lugar, digamos, a etapa final de um evento levado a cabo nas escolas francesas, nos cursos de português, os alunos de português, que tem como tema, que tem como título, Amigos do Hipocampo e Biodiversidade Marinha. Uhum. Este projeto é um projeto labelizado pela temporada, não é? Pela temporada Portugal-França 2022. É um dos três projetos que a coordenação levou a cabo com os alunos de português. Este hoje tem um sabor muito particular porque envolveu até agora mais de 4 mil crianças em toda a França, não é? De norte a sul, onde há cursos de português, e alguns desses trabalhos vão estar expostos aqui, outros serão mostrados. E muitos deram lugar, todos eles deram lugar a exposições nas escolas. Uhum. Portanto, as crianças foram, primeiro, mobilizadas para um concurso para a constituição de um crachá, de um pince, com uma imagem de cavalo marinho. Porquê? Porque a seguir eles foram trabalhar com os seus professores, investigar sobre os cavalos marinhos que estão em risco de desaparecer, que são uma espécie que convém, digamos, proteger. E hoje, dia da biodiversidade, Dia Internacional da Biodiversidade, sabe bem fazer este evento final. Depois fizeram trabalhos que expuseram nas escolas. Portanto, são dezenas, centenas de escolas que tiveram estes trabalhos expostos. Eles convidavam os outros professores da escola, as outras crianças da escola, e eles eram o guia da exposição com o crachá dos amigos do...
Ora, Adelaide, que estão a referir que vocês fizeram isto em colaboração, em parceria com o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. É bastante importante, porque quando se fala de cavalo marinho, estamos a pensar na Ria Formosa, no Algarve.
Exatamente. Portanto, nós tivemos desde o primeiro minuto a parceria do Centro de Ciências do Mar, do CCMAR, da Universidade do Algarve, e nomeadamente, particularmente, do investigador Jorge Palma. O investigador Jorge Palma inicialmente fez formação aos nossos professores, portanto sensibilizou-os para estes e forneceu-nos material e acompanhou os nossos projetos. E hoje o investigador Jorge Palma vai estar connosco aqui na Casa de Portugal para uma conferência, uma conferência sobre os cavalos marinhos e a que ele chamou Cavalos Marinhos, Sobrevivência num Mundo em Mudança. E, portanto, é, digamos assim, um encerrar do projeto. Eu não gosto de chamar encerrar porque acho que este projeto terá certamente eco e continuidade, mas é uma etapa que se fecha aqui com a conferência do investigador Jorge Palma, que nos dá esse enorme prazer de estar connosco hoje à tarde aqui.
Ora, o segundo projeto, Porta-Vozes da Oceana, e vamos dar encontro ainda na Casa de Portugal, no dia 15 de junho. Aí, já ao nível dos alunos, diz respeito ao colégio, é liceus das secções internacionais, não é?
Exatamente. Ora bem, todos estes projetos que a coordenação leva a cabo integram-se num eixo da temporada, que é um oceano comum a preservar. Este era um dos eixos fortes da temporada. E, portanto, aqui trata-se de alunos de nível de colégio e liceu, mas que trabalharam, digamos, em parceria com alunos das secções europeias de língua francesa em Portugal. E este é o grande interesse deste projeto, que é um projeto cruzado, em que as turmas aqui das secções internacionais com as turmas em Portugal construíram campanhas, mas campanhas para sensibilização à poluição marinha, à poluição dos mares, sobretudo a poluição pelos plásticos. No dia 15 de junho, também aqui na Casa de Portugal, vamos ter, digamos, o prazer de abrir, de ver um pouco essas campanhas. As campanhas foram feitas através da plataforma WeTwinning, porque essa plataforma permite, portanto, este trabalho à distância dos grupos, e no dia 15 as plataformas vão ser mostradas ao público. Os alunos vão ter oportunidade, os professores que os acompanharam, mostrar as campanhas que levaram a cabo de forma a sensibilizar todo o público em geral.
Um tema muito, muito importante para a nossa sobrevivência e não só. Ora, o terceiro projeto, à procura do Oceano Perdido, aí o olhar ou os trabalhos vieram do ensino português a nível associativo.
Sim, essencialmente, portanto, nas associações onde alunos de colégio e liceu têm aulas de português, portanto, até com o apoio do Camões, e aí, à procura do Oceano Perdido, tratava-se um pouco de procurar sobre espécies que estão em perigo, sei lá, podemos falar no leão marinho da Madeira ou a própria baleia dos Açores, não é? O cachalote dos Açores. Portanto, mas mesmo outros peixes que, como nós sabemos, os mares, devido à poluição e às pescas, vão ficando raros, e portanto é uma sensibilização para todos os fatores, desde a poluição às pescas, que contribuem para, digamos, este pôr em perigo as espécies marinhas, e portanto é esta procura do Oceano Perdido que estes alunos fizeram e que constituíram também eles reportagens, também ensinaram, portanto todas elas fizeram exposições, e tudo isso vai ser, aqui são as associações que de certa forma encontraram a sala, e que vão ser sessões abertas ao público. As datas são em função das disponibilidades que as associações encontraram, não é? E que vão ser mostradas ao público estas campanhas, estas reportagens, estas exposições feitas por estes alunos, portanto, também sensibilizando para este oceano que talvez já é um oceano perdido, mas que talvez ainda não esteja completamente perdido, e, portanto, a sensibilização para os perigos que corre o oceano.
Ora, há que referir, bom, estas iniciativas são levadas do âmbito da temporada Portugal-França 2022, e o que é muito importante também é que em Lisboa, entre 27 de junho e dia 1 de julho, vai haver a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, de maneira que é bastante importante. Bom, portanto, isto está enquadrado num movimento, digamos, de alerta àquilo que nós fazemos e àquilo que faz a indústria, e não só, não é?
Eu agradeço imenso essa referência, porque é realmente uma das nossas referências de base. Portanto, estes três projetos tiveram qualquer deles o label da temporada, e portanto são, digamos, projetos que têm em atenção esse oceano comum que é necessário preservar, e portanto eu acho que portanto, a Conferência dos Oceanos, que vai ter lugar em Lisboa, conta já com este alerta dos jovens, com esta sensibilização aos jovens para a importância da proteção dos oceanos.
Importante também é que tudo isto, estes projetos tenham sido levados a cabo também no seio do ensino, porque, bom, não vamos agora criticar se o ensino em França, sobre esta sensibilização precisamente à ecologia, não só é feito ou não, mas é bastante importante porque, bom, dizemos que a base do futuro são as crianças, de maneira que é importante que o ensino esteja envolvido nestas temáticas.
Sem dúvida. Aliás, a temporada tinha um dos seus eixos, era realmente o ensino a todos os níveis, até ao ensino universitário, e as universidades apresentaram inúmeros projetos interessantíssimos no âmbito da temporada. Nós aqui, a nossa preocupação foi que os nossos alunos de português, e este é o caso mais, enfim, mais evidente, este dos amigos do hipocampo, em que levámos o projeto, as nossas crianças mostraram o projeto que fizeram em português e em francês e que convidaram, nós tínhamos convites especiais para todos os outros professores da escola e também para os alunos da escola para virem visitar e aos pais. Portanto, não ficou dentro de um círculo de crianças, de alunos de português e pais desses alunos, mas foi alargado às escolas. E, portanto, houve da nossa parte uma sensibilização bastante grande às escolas francesas para estas campanhas.
Aliás, é uma palavra de ordem ter voz nos ecossistemas, avoir une voix dans l'écosystème, de maneira que isto é uma palavra de ordem, é válida para as crianças, mas para nós também, não, Adelaide Cristóvão?
Eu gostava de referir só uma coisa já agora. Sim. Em termos do ensino francês, portanto, do Collège Lycée, a DEPBA, portanto, a Associação dos Professores de Português, no fundo, do Ministério de Educação Francês, promoveu igualmente um concurso de sensibilização também à comissão. E, portanto, ele promoveu um concurso e vão ser lançados os resultados. Eu penso que foi dada também informação através dos meios de comunicação e, portanto, os alunos de português no sistema francês, no Ministério da Educação francês, foram também envolvidos na temporada através da ADUPDA.
Sim, com efeito, e a entrega dos prémios está a lugar no dia 11 de junho, no Liceu Montaigne, com efeito, exatamente. E nós no dia 5 de junho contamos ter aqui o secretário-geral da ADUPPA, o António Oliveira. Uma última questão ainda, Adelaide Cristóvão, podemos ter acesso a tudo isto, se vamos ao site da Coordenação do Ensino, ou onde é que podemos encontrar
exatamente
toda a informação?
Nós hoje, de forma a que os nossos professores e alunos que estão nos vários departamentos longe daqui, que não se podem deslocar, nós vamos transmitir para eles em direto através do YouTube e depois disponibilizaremos no nosso site.
De maneira que para aqueles depois que vão estar de férias escolares e vão a Portugal, talvez eles olhem diferentemente para o oceano que borda aquele retângulo à beira-mar implantado?
Exatamente.
Adelaide Gustavo, muito obrigado. Eu sei que há datas que se aproximam, estamos a chegar ao mês de junho, que desde o mês de junho diz exames, diz isso tudo, de maneira que penso que vocês e na coordenação também têm bastante trabalho a fazer nesse aspecto.
Exato, é uma época de muitos acontecimentos e quer acontecimentos destes festivos, mas também exames e acontecimentos de grande preocupação e que, enfim, para o qual os nossos alunos estão extremamente concentrados também.
E agora o que esperamos, mas isso digo eu, evidentemente, é que o atual Ministro da Educação possa ter um encontro, por exemplo, que essa Comissão Mista Portugal-França se reúna, de maneira que seria interessante, mas, bom, temos dois novos ministros, tanto em Portugal como aqui, da Educação. De maneira que, bom, eu vou fazer a pergunta a eles, não há problema nenhum. Adelaide Gustavo, muito obrigado e relembro, hoje, a partir das 15 horas, provavelmente, podem assistir à conferência, mas também a ver a exposição que está na Casa de Portugal, na cidade universitária.
Muito obrigada.
Muito obrigado. E nós vamos a beira-mar dentro de alguns instantes, mas vamos falar do que se vai passar aqui nos arredores de Paris, no Château de Fontainebleau. voltamos aqui ao direto, lembro, passagem de nível na vossa companhia das 14 horas neste domingo 22 de maio. Na semana passada demos início a uma série de três emissões dedicadas ao Festival de l'Histoire de l'Art. Portugal é o país convidado e que vai decorrer de 3 a 5 de junho no Château de Fontainebleau. Hoje voltamos ao assunto com alguém que já veio aqui muitas vezes e que nós conhecemos bem, Miguel Magalhães. Muito boa tarde, bom dia para vocês aí.
Bom dia Artur, bom dia ao auditório da Rádio Alfa.
Muito obrigado, relembro, foi o diretor do Centro de Controlo da Gulbenkian aqui em Paris, regressou à base, eu quase ia dizer, e precisamente vai participar no dia 3 de junho, numa mesa redonda, eu vou dar o título em francês, Culture Résistance Malgré le Stade Novo. Isto diz respeito a um período, como já podemos ver, mas não só, de maneira que houve o 25 de abril de 1974 e é disso que iremos abordar precisamente essa questão, este tema, mas depois do 25 de abril. Vão participar nesta mesa redonda Raquel Henriques da Silva, da Universidade Nova de Lisboa, e ainda Anda Tostões, da Universidade de Lisboa. Ora, Miguel Magalhães, este tema, nós sabemos que Salazar dizia, o povo quanto menos cultura tiver, melhor é, menos problemas andam ali a fazer macaquinhos na cabeça, passa a expressão trivial, de maneira que é importante abordar a questão da ditadura através da cultura.
É fundamental porque compreendemos e sabemos bem que a cultura, a criação artística, de uma forma mais ou menos silenciosa, de outras vezes instrumentalizada, percorre todo o período da ditadura. Eu participarei nesta mesa, eu ficarei um pouco responsável por falar do 25 de Abril, dos anos que se seguem à explosão de energia explotada pela Revolução, e vou tentar falar, mostrar que de facto há um contínuo, que há um conjunto de forças subterrâneas, por vezes não tão subterrâneas, que já estão em marcha antes da Revolução, no mundo da cultura, no mundo das artes, e que explicam os 48 anos a seguir à Revolução. Sabemos que este título não foi escolhido ao acaso, Cultura e Resistência, apesar do Estado Novo, é de facto... Queremos, no fundo, falar sobre a importância da cultura, do poder das artes, na resistência durante todos os anos da ditadura, e nós temos um exemplo muito eloquente, que são, é conhecido todo o auditório da Rádio Alfa, que é, por exemplo, o trabalho, o percurso, a experiência de todos os artistas intelectuais que, de longe, de França, de Paris, muitas vezes prepararam o terreno das mais diversas formas para a Revolução de 25 de Abril.
Sim, com efeito, quando vemos o número de exilados, grandes artistas, pintores, escritores, e não só, agora estou pensando, não veio aqui para a França, mas, por exemplo, Jorge Sena, que foi, se exilou para o Brasil.
Exatamente.
Mas temos muitos, sem contar a Helena Vieira da Silva, até o Salazar até lhe retirou a nacionalidade portuguesa. Mas há uma data bastante importante, Miguel Magalhães, que é 1956, com a criação da Fundação Carlos de Gulbenkian.
É verdade. A Fundação Carlos de Gulbenkian, criada um ano a seguir à morte de Carlos de Gulbenkian, vem, de certa forma, dar não quer chamar uma revolução, porque falo em causa própria, mas é verdade que é um marco fundamental para percebermos este caminho que nos leva à revolução. Uma das primeiras coisas que a administração da Fundação Gulbenkian faz é a atribuição de bolsas a artistas, bolsas de formação no estrangeiro, e desde 1956 essas bolsas começam a ser atribuídas os jovens mais talentosos, as cabeças mais talentosas portuguesas têm a oportunidade de sair com todas as condições materiais do país para poderem criar, para poderem pensar, e esse movimento, vamos falar de centenas, se não melhores, milhares de pessoas que são influenciadas e tocadas por essas bolsas, vêm preparar o país que vai fazer a democracia. Eu falo naturalmente dos artistas e
cientistas
que saíram de Portugal, mas falo naturalmente também daqueles que ficaram em Portugal, que tiveram a oportunidade de estudar e de outra forma não o teriam com as bolsas Gulbenkian. Falo naturalmente das bibliotecas itinerantes que levaram a leitura, o conhecimento a todos os cantos, a todos os cantos de Portugal, aos lugares mais recônditos. Os testemunhos são vários, muitas vezes comoventes, de como pessoas hoje em dia, profissionais, consagrados, que se destacaram nos seus percursos, viram nas bibliotecas itinerantes a possibilidade de fundo se emanciparem. E, portanto, a Fundação Gulbenkian teve este papel, no fundo, incontornável, antes do 25 de Abril.
Sim, com efeito. Aliás, o regime de Salazar foi obrigado, digamos, a aceitar, porque aumentado mesmo para eles, para os bilhões da PIDE, aquilo era um tanto quanto subversivo, mas enfim. Ora, falemos precisamente do assunto que vai abordar no dia 3 de junho, lembro-me, entre as 14 e as 15 horas e 30 minutos, precisamente todas as questões pós 25 de Abril, porque há as pessoas que dizem onde há opressão e repressão, há criação. É que dizem que é necessário estar no regime de opressão para poder ser criativo, poder escrever, fazer, não sei, pintura e por aí afora. O que é que pensa dessa afirmação?
É uma discussão muito interessante. Não tenho a certeza que seja necessário estar sobre uma ditadura para criar, mas sem dúvida que é um estímulo. É muito interessante perceber que, para além dos artistas que estão fora de Portugal, que começam a regressar muitos ainda antes da Revolução, é muito interessante constatar que nos anos, pronto, no período marcelista, apesar da promessa não cumprida no final dos anos 60 que Marcelo Caetano trazia, a verdade é que nos anos imediatamente precedentes ao 25 de Abril há um conjunto de acontecimentos na vida cultural portuguesa que já indiciam que algo está a mudar. Falo, por exemplo, da criação do Teatro da Cornucópia, da criação do Teatro da Comuna, de João Mota, que regressa de Paris, do seu trupe no Porto, da atividade de algumas galerias em Lisboa ou no Porto, a Galeria Quadrum, por exemplo, a criação da Escola da Arco em 1973, se não me engano, em Lisboa também, a Grande Semana do nosso cinema português, que é uma semana em 1967 de grandes debates e que conduz à criação do Centro Português de Cinema, também apoiado pela Fundação Gulbenkian, e que vem financiar uma parte importante do novo cinema português. Tudo isto acontece imediatamente antes do 25 de Abril. No dia 25 de Abril há um conjunto de bases que já estão circulares e que permitem que haja uma explosão de energia, por vezes paradoxal, contraditória, própria dos períodos revolucionários, e que conduz e que nos conduzirá de maneira ou outra a uma certa normalização do mundo das artes e da cultura nos anos subsequentes.
Mas, finalmente, o facto de, por exemplo, esse regresso de um certo número de artistas, intelectuais exilados que regressaram a Portugal, será que isso levou que houvesse um salto, não digo qualitativo, mas, enfim, relativamente ao olhar que havia em Portugal em relação à cultura e não só, mesmo à música? À música, estou pensando em José Mário Branco, por exemplo.
Naturalmente. O trabalho destes artistas, eu estou a falar, referi o teatro, falo dos artes visuais, falo da música também. Estamos a falar de uma geração de artistas, gente politicamente muito engajada, que fora de Portugal, já em Portugal, antes do 25 de Abril, logo a seguir do 25 de Abril, vai marcar, sem dúvida, a forma como a cultura é feita em Portugal e como a própria, e no fundo dar o seu contributo para que a revolução possa acontecer. Eu tive a oportunidade na Fundação, na delegação em França da Fundação Gulbenkian, de conversar com muitos destes artistas, que ainda, estão vivos, que alguns já não estão, entre nós, infelizmente. Tratam-se de conversas que podem ser encontradas na página de internet da Fundação em Paris, e dedicada precisamente à história oral dos artistas portugueses em França. E vemos, constatamos isso, o trabalho pelos relatos que Lourdes Castro nos faz, José Guimarães nos faz, José Mário Branco, saudoso da memória, nos fazem, nos fizeram, sobre o que foram esses anos, que foram, o que foi a preparação, as próprias, o José Mário Branco é muito eloquente nisso, as próprias, os próprios desentendimentos, desencontros entre as diferentes correntes de pensamento entre a comunidade, na comunidade portuguesa em França, e portanto temos nessas conversas, nesses depoimentos, o retrato do que estava por vir. Eu destacaria também, nesse grupo de artistas, de intelectuais, dos quais muitos regressaram, uns um bocadinho antes de ser cabelo, outros a seguir. Eu destacaria o papel de algumas mulheres artistas, precisamente. Relembro que a Fundação Gulbenkian preparou, em parceria com o Ministério da Cultura, a exposição Tudo Que Eu Quero, Artistas Portuguesas 1900 a 2020, um retrato da criação artística nas artes visuais no feminino, uma exposição que inaugurou em Lisboa em 2021, está neste momento em Tours, no Centre de Création Contemporaine, Olivier Deray, pode ser visitada até o mês de setembro, e vemos o papel das mulheres artistas nestes debates, nestes percursos. Falo evidentemente de Maria Helena Vieira da Silva, mas falo também de Lourdes Castro, falo de Paula Rego, e é muito curioso verificar que nesta segunda metade do século XX, os grandes artistas portugueses, os artistas portugueses que têm um percurso internacional de relevo visível, são as mulheres, não são os homens. Isso é muito interessante de constatar, e é importante que não nos esqueçamos disso.
Ora, Miguel Magalhães, será que depois do 25 de Abril, sabíamos que a cultura em Portugal vivia num círculo restrito, bastante vigiado pela polícia política, evidentemente, portanto, a criação era bastante difícil? Estou a pensar, por exemplo, em concertos que o grande mestre da música portuguesa, o Lopes Graça, fazia à porta fechada e por aí afora. Mas será que após o 25 de Abril a cultura portuguesa, que viver aquela riqueza, saiu um pouco fora do país? E aí, eu penso que sim, porque também foi graças em parte ao trabalho da Fundação Gulbenkian. Mas será que a cultura portuguesa veio cá para fora, expandiu-se e deu-se a conhecer?
Totalmente, e refiro-me às campanhas, às campanhas que, por exemplo, o próprio movimento das Forças Armadas assegurou desde os primeiros dias da Revolução. Falo das campanhas de dinamização cultural e ação cívica, e para utilizar a terminologia da época, que era colocar a cultura ao serviço do processo revolucionário, e estamos a falar de campanhas que aconteceram ao longo de 2 anos de natureza artística e cultural, e que no fundo queriam levar a cultura a todo o território nacional. Mas falo também de campanhas, umas públicas, outras de natureza comunitária, privadas, até institucionais, de descentralização cultural, de campanhas de alfabetização. Refiro-me, por exemplo, ao lendário projeto SAL, o Serviço de Apoio Ambulatório Local, que era um projeto público de construção de habitações, em colaboração com os moradores e com a participação de alguns dos mais jovens e brilhantes arquitetos urbanistas da época, o arquiteto Nuno Portas, o arquiteto Nuno Titónio Pereira, o próprio Cisa Vieira. Portanto, há um conjunto de atividades, chamemos de cima para de baixo para cima, que colocam os cidadãos portugueses a participar neste processo que é, no fundo, do regresso da cultura e das artes à vida do cotidiano dos portugueses. Estamos a falar de um processo de anos muito, muito, muito interessante, estimulante do ponto de vista da criação artística, do diálogo, da democratização cultural e que fomos bem preparar o terreno depois dos anos 80 e da entrada de Portugal na Europa. Mas as energias, a vontade estava lá.
E o país veio de longe, porque sabemos que 70% da população portuguesa era analfabeta e sabíamos o deserto cultural que havia, por aquelas aldeias afora, mas enfim, mas havia campos de futebol, não há problema nenhum. Mas enfim, Miguel Magalhães, muito obrigado. Lembra, vai estar presente em Fontainebleau, no Chateau, no dia 3 de junho, entre as 14 e as 15h30, vai ser mesmo no Chateau, na Cour Ovale, para dizer.
Exatamente.
Bem, e a entrada é gratuita durante estes 3 dias. Miguel Magalhães, um grande abraço e então...
Um grande abraço, Artur.
E até sexta-feira, dia 3. Muito obrigado.
Até breve. Um abraço e muito obrigado a todos. Muito obrigado. Rádio Alfa.
Bien, au direct, ce dimanche 22 mai, passage à niveau, la santé en France est malade. Bon, on a des malades, mais la santé est malade aussi. Dr Fabien Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes porte-parole de la coordination CHU Henri Mondor. Alors, bon, on a un nouveau ministre, une ministre de la santé, mais on va y arriver. Mais déjà, qu'est-ce que vous en pensez de la situation actuelle? Au niveau des urgences, on parle d'une centaine de services d'urgence, hôpitaux, CHU, etc., etc., qui sont obligés, certains nombre d'entre elles, de fermer la nuit parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'urgentistes, il n'y a plus rien. Comment ça se fait qu'on est arrivé à une situation pareille?
Écoutez, vous savez très bien depuis le temps que la coordination et l'ensemble des personnalités de ce département expriment leur inquiétude. Aujourd'hui, cette problématique, elle est nationale. Elle est nationale. C'est pas un, il n'y a plus le problème de Mondor ou le problème de Kremlin-Bicêtre ou quel autre hôpital qu'on pourrait mettre en avant. Mais il y a un problème de fond. Un problème de fond qui est un problème profond de personnel qui aujourd'hui manque dans nos hôpitaux. Il y a un manque de moyens, il y a un manque de formation et de lieux de formation des personnels, car je crois que le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on voyait venir la crise, mais on n'a absolument pas en plus anticipé ce qui pourrait être les solutions à cette crise. De ce fait, on se retrouve avec une telle pression après notamment cette année de Covid que les bonnes parties des personnels fuient les services publics, fuient l'hôpital et compte tenu de la démographie médicale trouvent sans difficulté des places ailleurs. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup plus d'infirmières en libéral que l'on en a en hospitalier, alors qu'aujourd'hui nous en avons besoin beaucoup plus en hospitalier qu'en libéral. Donc, il y a un dérèglement, pas seulement climatique, mais hospitalier et sanitaire, qui vient de cette logique. Les fermetures de services, on a connu les fermetures d'hôpitaux qui ont eu lieu. Je rappelle, rien qu'encore tout récemment, les 600, près de 600 lits fermés à l'hôpital Émile Roux, en SLD, en SSR, que nous avons dénoncé. Alors, on nous dit qu'on les ferme pas, on ne peut pas les assurer faute de personnel. Le résultat est le même.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est devant cette situation où d'un côté, on a des services publics malades, et de l'autre côté, si on prend les questions de gériatrie, de la filière gériatrique, on a services d'EHPAD, des établissements d'EHPAD qui sont entre les mains d'Orpea ou de Corian, donc nous connaissons bien tous, maintenant, après le livre Les Fossoyeurs, ce qu'il en est réellement de l'argent mis à la fois par les collectivités territoriales et départements que par la sécurité sociale. Elles vont dans les poches des actionnaires. Et tout ça au détriment des personnes âgées, ce qu'on appelle l'or gris, qui est un peu épouvantable, rien que le fait de le dire.
Alors, M. Cohen, justement, dont la santé est malade, on sait très bien qu'il y a aussi le problème de ce qu'on appelle Ségur Santé, finalement, ça a réglé absolument rien. C'est pour ça que vous avez eu l'idée de lancer quatre débats, justement, pour parler de la situation en France, plus concrètement, un plan régional santé 2023-2028, parler, débattre là-dessus. Et le premier débat, c'est par rapport à un secteur complètement sinistré. Je veux parler de la psychiatrie, de la santé mentale.
Tout à fait. On a aujourd'hui, d'abord, il faut savoir, si on fait cette démarche citoyenne, c'est que le plan régional de santé qui se termine à la fin de cette année, qui est sur 5 ans, donc redémarre avec un nouveau plan, normalement, à la rentrée prochaine. Ça se fait dans les couloirs de l'ARS, dans les bureaux de l'ARS, et on n'a aucune participation citoyenne à cette construction, alors que, comme vous venez de le dire, la situation est grave. Elle est grave pour les urgences, elle est grave pour la psychiatrie, et elle est grave pour tout ce qui concerne les personnes âgées. Donc, sur cette logique-là, nous sommes amenés, nous, à se dire, le PRS, le plan régional de santé, ne doit pas se faire d'une manière feutrée, mais doit se faire d'une manière publique. Et de ce fait, nous avons prévu 4 grands débats. Le premier débat aura lieu le 30 mai à Saint-Maurice, à cause du fait de la proximité avec l'hôpital de Saint-Maurice. Donc une partie des terrains devait être vendue, et aujourd'hui on ne sait pas trop bien ce qu'ils vont devenir, mais on a en tout cas des fermetures qui sont nombreuses, hein, à Albert Chenier, l'unité de jour de Boissy-Saint-Léger, il y a Henri Mondor, il y a Paul Brousse, il y a Bicêtre, à Charlefoix, 5 lits fermés sur 19 aux hôpitaux de Saint-Maurice, 40 lits fermés aux hôpitaux de Saint-Maurice, dont 20 en soins de suite et réadaptation. Il y a les Murets, je ne vais pas vous les citer tous parce qu'ils sont tous concernés. Tous concernés, sans compter, on revient à la charge sur la reconduction d'une refonte entre la Fondation Vallée et Paul Guiraud allant aussi assez mal. Donc on a aujourd'hui besoin de repenser la psychiatrie avec une psychiatrie de secteur qui doit être remise à l'ordre du jour, c'est-à-dire la psychiatrie de tout à chacun, des besoins au quotidien, notamment la pédopsychiatrie qui était en très grande aussi difficulté. Et c'est pour ça que sur pédopsychiatrie et psychiatrie, il nous semble qu'il faut faire non seulement un état des lieux, tous ensemble, et il y aura des chefs de service, il y aura des syndicalistes, il y aura des élus, des parlementaires qui seront présents le 30 mai à la salle Louis Jouvet à partir de 19h à Saint-Maurice, mais il y aura aussi la volonté de trouver des pistes, parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus de personnel, peut-être, mais par exemple, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec tous les psychologues et revoir les grilles financières des psychologues à l'hôpital. Ma propre fille est psychologue clinicienne, elle est en service public, sincèrement c'est une misère qu'elle est payée au regard des années d'études qui ont été les siennes et au regard du travail qui est exigé. Donc je crois qu'il faut penser tout cela, et en le pensant, il faut préparer ce plan 2023-2028, et puisqu'on est en période électorale législative, je le redis, tous les candidats et candidates, quel qu'il soit leur bord, on leur dit très sincèrement, c'est 5 années de PRS et vos 5 années de mandat.
Non, mais Monsieur Cohen, est-ce que vous allez interpeller les candidats un cahier remédicatif, mais presque?
On a un cahier revendicatif depuis déjà un bout de temps. Mais donc ils les connaissent, les candidats, notre cahier revendicatif. Simplement, ce qu'on a déjà appelé, c'est à venir débattre avec nous.
Voilà.
C'est venir débattre avec nous et d'être présent ce jour-là, notamment bien sûr les sortants, sur leur bilan, mais en même temps les futurs, les entrants. Donc on a besoin qu'ils viennent débattre avec les citoyens, mais on a besoin aussi, je le dis là à cette radio que j'aime beaucoup, il faut que les citoyens, les citoyennes, les auditeurs et les auditrices viennent aussi, parce que ça ne doit pas être l'affaire de spécialistes. La psychiatrie a tendance à être une affaire de spécialistes. Alors le deuxième débat qu'on va organiser, ce sera à la fin juin, probablement à Ivry, sur le thème de ce fameux problème de la filière gériatrique, et l'on veut débattre avec l'encore de la même manière quelle filière gériatrique on a besoin pour les 5 années à venir et où on en est aujourd'hui, alors qu'on n'arrête pas de fermer, qu'on sait les problèmes d'Orpea et qu'il y a un vrai problème de financement pour avoir une, comment dire, un accueil de qualité des personnes âgées et notamment des personnes en perte d'autonomie. Ce qui est vrai d'ailleurs en partie aussi pour les questions de situation de handicap, puisque la perte d'autonomie touche tout le monde. Donc il y a, je crois, ces deux débats-là. Et à la rentrée, on va à la fois reprendre un débat sur la question de l'hôpital pour faire le point, à la rentrée septembre, et en même temps, fin septembre, début octobre, on fait un dernier débat sur les rapports entre médecine de ville et médecine hospitalière, et les problèmes de la démographie médicale, d'une manière générale, comment on répond. Voilà, ces quatre grands débats devraient nous permettre de positionner les problématiques de notre département, pouvoir donner, parce que ce PRS, donc, il sera proposé, en général, c'est 300 pages qu'on file la veille aux élus en leur disant « donnez votre avis dessus ». Élus qui ne sont pas forcément toujours formés. Alors nous, on leur dit aux élus, attention, vous allez avoir ce document aux élus territoriaux, venez à vos réunions pour débattre avec vous et prendre votre avis. On vous demande, on n'impose l'avis à personne, faites-vous votre avis, et quand vous recevrez ce PRS qui sera proposé par l'ARS, puisque c'est comme ça que ça se passe, nous allons pouvoir nous opposer, ou en tout cas contribuer à l'enrichir et à lui donner le sens qu'aujourd'hui la population a besoin. Il faut inverser les logiques. Je pense que M. Macron, le gouvernement et la nouvelle majorité, quelle qu'elle soit, elle doit comprendre. On ne peut pas, et c'est le drame des urgences dont vous parliez tout à l'heure, on ne peut pas toujours organiser en fonction des moyens financiers. À un moment donné, le président a dit, pendant la grande période de pandémie, il faut répondre aux besoins coûte que coûte. Et ben nous le disons, la santé aujourd'hui a besoin qu'on réponde aux exigences d'aujourd'hui coûte que coûte. Et donc arrêtons de poser les problèmes à quelle somme d'argent j'ai et qu'est-ce que je peux faire avec, mais par quels sont les besoins réels qu'a notre population pour sa santé. Et à ce moment-là, je mets les moyens en fonction. Et ces moyens, je les mets en lien avec les intéressés, en lien avec les élus, en lien avec les syndicalistes et les professionnels de santé. Voilà la logique que l'on veut donner à ces rencontres que l'on organise à partir du 30 mai prochain.
Voilà, donc cette première rencontre débat, ce sera sur la situation de la psychiatrie, de la santé mentale au Val-de-Marne, lundi 30 mai, à partir de 19h, à salle Louis Jauvet, 12 rue Paul Verlaine, à Saint-Maurice, restauration possible et parking sur place.
Mais enfin, exactement.
Merci, monsieur Cohen.
Et je rappelle, vous remercie.
Voilà, et je rappelle que la santé, c'est un bien public, et comme dirait l'autre, quoi qu'il en coûte. Nous, les usagers, on a besoin d'être soignés, et les soignants doivent être protégés aussi. Ils ont aussi le droit de vivre et de travailler comme tout le monde. Merci, M. Cohen, et à très bientôt.
Moi, je vous remercie et bon week-end.
Merci. Et je t'aime des approximations das 13 horas, e relembro, passagem de nível que tem redifusão da noite de quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. On entame la deuxième heure de Passager Niveau. C'est dimanche 22 mai. Je rappelle l'émission qui a une rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 13h. Maintenant, on va partir. On va partir loin pour arriver près. Tout près, d'ailleurs, Portugal actuel. Je vais parler de l'histoire de la nation portugaise de Yves Léonard et aux éditions Talendier. Monsieur Léonard, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, historien. Bon, vous avez déjà fait pas mal de livres autour du Portugal, le fascisme, etc., etc. Bon, je passerai ici un bon quart d'heure pour dire ce que vous avez écrit. Alors, l'histoire de la nation portugaise. Alors, je vais commencer par citer une phrase de Fernando Pessoa. Donc, c'est tout ça, la page 9 du livre. « Toutes les nations sont des mystères et chaque nation par elle-même un autre mystère. » Alors, ça soulève un problème. Quelle la nation, finalement, et quelle définition peut-on donner? Est-ce qu'on peut donner une définition à une nation?
C'est un problème, effectivement, qui divise et qui est très compliqué. Moi, j'en ai retenu une définition de la nation que je cite assez rapidement et que j'emprunte en fait à un ethnologue suisse, Daniel Fabre, hein, qui dans les années 1990 avait défini la nation, et moi je pense que c'est assez pertinent comme approche. Il la définissait comme un groupement qui voit coïncider un territoire, un État, des institutions, et puis une société au contour identifiable, une culture au moins partiellement commune. Et comme il le rappelait, le tout saisi, et c'est ce qui fait problème souvent, le tout saisi dans une conscience d'appartenance partagée et vécue comme une suprême valeur. Donc c'est cet ensemble qui permet de définir la nation et qui donne de l'intérêt à la fois à la phrase de Pessoa que vous venez de rappeler sur la nation comme mystère et d'en faire un objet d'histoire tout à fait pertinent et surtout quand on l'applique au cas portugais. Mais en fait c'est cet ensemble, si vous voulez, cette concordance entre territoire, État, culture et sentiment d'appartenance. Conscience d'appartenance partagée et vécue comme une suprême valeur. C'est cet ensemble-là qui permet de définir, à mon sens, une nation.
Alors, l'histoire du Portugal, celle qu'on apprenait, bon, et je pense qu'en grande partie, ça continue aujourd'hui, à l'école, c'est, on dirait que tout commençait avec Viriat, commençait une façon de parler, bon, mais surtout, c'est Henri Ier. Dans Fons Henrique. Donc, et finalement, la question que je me pose, bon, donc, Viriat, Henri Ier, les découvertes, Don Sébastien, Camões, etc. Est-ce que finalement, le Portugal n'a pas, son histoire, entre guillemets, ou tout au moins l'histoire officielle, ne vit pas autour d'un certain nombre de mythes?
Ah, complètement, oui, c'est ce que j'essaye d'ailleurs d'expliquer dans le livre, hein, puisque pour essayer de synthétiser, ce livre est une synthèse aussi, c'est un essai historique, c'est de montrer que justement, s'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut repérer et qui sont constitutifs de l'histoire d'un État, d'un pays, appelons ça comme on veut, le problème se pose quand il s'agit de réfléchir à la notion de nation telle qu'on vient de la définir, où là, justement, les interrogations sont beaucoup plus importantes et en termes de chronologie notamment, tous les personnages que vous avez cités ou les événements rappelés sont très fortement antérieurs à cette nation moderne telle qu'on a définie et pour certains d'entre eux relèvent aussi de toute une mythologie, toute une manière d'écrire une histoire un petit peu mythifiée et que ce qu'on appelle aujourd'hui le récit national, voire le roman national, a porté à son paroxysme, et notamment au XXe siècle, sous Salazar.
Oui, justement, parce que je pense qu'il y a une instrumentalisation, justement, de ces mythes par Salazar et par le régime fasciste.
Oui, tout à fait. D'une certaine manière, c'est ce que j'essaye de montrer. Salazar et le régime ont porté à leur paroxysme une histoire mythifiée qui était dans les limbes et qui avait été déjà pas mal écrite auparavant, mais que le régime en a fait une sorte de dogme intangible, indiscutable, comme des vérités éternelles, et tout ce qui était contraire à cette vision de la nation devait être réfuté et combattu. Et donc c'était une succession d'événements
emblématique, dont la portée était plus ou moins adaptée au gré des circonstances, et qui devait écrire, oui, un récit absolument fabuleux, extraordinaire du passé portugais.
Mmh. D'ailleurs, bon, à l'époque Salazar, il n'y avait pas Ronaldo. Bon, mais enfin, c'était une autre histoire.
Mais il y avait du football, les gens.
Ah oui, il y avait Eusebio et compagnie.
Il y avait Eusebio et les autres. Mais les autres. Effectivement, il n'y avait pas CR7.
Alors, vous avez fait un choix de faire cette histoire de la nation portugaise en forme de chronologie. Donc, il y a tout un tas de choses qui se passent, mais vous relevez le fait de qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre qui ont essayé d'être cachées par l'histoire du Portugal. Par exemple, entre la brutalité des conquêtes coloniales, la traite atlantique, la dictature Salazar. Donc, c'est ce qu'on appelle « branch costumes » en portugais. Mm-hmm. Justement, on a tendance à arrondir les choses, comme si pour les embellir et finalement, c'est un débat qui n'a pas eu lieu. Même aujourd'hui, on a du mal à débattre sur le passé du Portugal.
Oui, complètement. Alors, sur la dimension chronologique, d'abord, sur un sujet de ce type, l'idée, c'est de faire, comme on dit, du chronologique et du thématique à la fois, c'est-à-dire essayer de problématiser, mais de conserver une ossature chronologique. Pourquoi ? Parce que je m'adresse aussi à un public, un lectorat. Alors, la communauté portugaise connaît son histoire, même si elle a été transformée, adaptée à travers le récit national, mais on connaît un certain nombre de grandes lignes. Pour un public plus large, et notamment français, l'histoire du Portugal n'est pas toujours très clairement définie, connue, donc le souci, c'est de poser un certain nombre de repères. Donc ça, c'est pour expliquer l'ossature chronologique, mais qui est doublée du thématique. Après, sur un certain nombre de thèmes, effectivement, on évoquait tout à l'heure le récit national emblématique tel qu'il s'est développé au XXe siècle sous Salazar. Il y a un certain nombre de dimensions qui étaient passées sous silence, occultées ou transformées. Et notamment tout ce qui avait lieu rapport à l'expansion maritime, qui était présenté comme un geste absolument héroïque, formidable, et qui faisait, le régime ne cessait de le répéter, du Portugal un grand pays. Le Portugal n'est pas un petit pays, comme disait le régime, mais en mettant l'accent sur un certain nombre de points et en laissant de côté dans l'ombre d'autres éléments très importants qu'on a redécouverts, exhumés, qu'on a encore bien du mal à certains égards d'expliquer ou de mettre dans toute leur lumière, et c'est notamment la part importante de la traite et de l'esclavage, c'est les conditions mêmes, vous l'avez rappelé, de cette colonisation qu'on définissait comme douce, avec des manières un peu différentes des autres puissances coloniales. Et c'est tous ces mythes qui se sont cristallisés sous le régime salazariste et dont on a beaucoup de mal encore à sortir aujourd'hui. Si on revient sur la question coloniale, la question du lusotropicalisme, par exemple, est tout à fait encore importante et difficile à démêler. Et c'est un peu ce vers quoi tend cet essai, cette histoire de la nation, c'est de mettre un petit peu en lumière toute cette écriture si particulière qui a été faite du passé de l'histoire nationale portugaise pour essayer d'en décrypter un certain nombre de mythes et puis de faire en sorte, parce que c'est un des enjeux quand on réfléchit au temps présent, d'apprendre à vivre avec cette histoire qui ne doit pas être mythifiée, ou du moins le moins possible, pour ne pas laisser de zone d'ombre et vivre pleinement avec ce passé compliqué, ces moments forts, ces moments beaucoup plus brutaux, beaucoup plus tragiques. Et c'est cet effort qu'à mon avis, vers lequel on doit tendre de plus en plus, et tous les pays s'y livrent, hein, et le Portugal pour partie aussi depuis une vingtaine d'années, si on revient au thème de l'histoire coloniale, il y a eu pas mal d'efforts qui ont été entrepris, mais il reste encore beaucoup à faire, hein, non pas pour être dans... Il faut être ni dans le déni, si vous voulez, ni dans l'acte de contrition, ou ce qu'on appelle aussi la repentance. C'est pas le sujet. On est dans un regard qui se veut éclairé, historique, fondé. Il y a des sources de plus en plus nombreuses, donc tout l'effort maintenant, c'est essayer de penser ce passé sans a priori et sans volonté d'en faire, comme ça a été longtemps le cas, au Portugal comme ailleurs, un récit national emblématique de valeurs supposées éternelles ou je ne sais quoi.
Alors, M. Yves Léonard, justement, à propos de regard, vous abordez aussi le travail des historiens portugais, ce qui concerne le passé et le présent. Donc, vous faites un certain nombre de vos avancées, un certain nombre d'idées, etc. Peut-être vous pouvez développer un petit peu le regard que vous avez par rapport... Bon, il ne s'agit pas de critiquer ou pas critiquer le travail des historiens portugais, mais justement, le passé et le présent, est-ce que les historiens portugais ont pris ça en main ?
Pour une grande partie, oui. Je pense qu'il y a eu... Alors sur le thème colonial, par exemple, depuis une vingtaine d'années, une évolution assez sensible. Quand on regarde d'autres parties de l'histoire du Portugal, on est sorti d'une histoire, on va dire, d'essence providentialiste ou essentialiste, pour aborder l'histoire de manière beaucoup plus critique, beaucoup plus argumentée. Et donc, je ne porte pas un regard... critique, hein, sur, au contraire, mon livre s'en nourrit, hein, de tous ces travaux qui ont été produits, mais il reste beaucoup à faire, comme je le disais, mais comme dans beaucoup de pays, et je pense notamment que pour bien comprendre cette histoire de la nation qui a été quand même beaucoup écrite par et pour les élites, ce qui est intéressant en portrait en creux, si vous voulez, j'essaye de le montrer à plusieurs moments, c'est de se nourrir aussi de tout ce qui est en train de germer, de se mettre en place autour de l'histoire culturelle, autour de l'histoire sociale, l'histoire par le bas, si vous voulez, ou ce qu'on appelle l'histoire populaire. Je pense que là, il y a des éléments extrêmement féconds qui sont en train de se mettre en place et qui donneront lieu, je pense, d'ici quelques années encore à de très beaux travail de synthèse et de réflexion. Mais ce que j'ai voulu tenter à travers ce livre, et c'est ce qui manque peut-être, puisque vous me demandiez les forces et les faiblesses, ce qui manque souvent au Portugal, me semble-t-il, ce sont des histoires qui se veulent à la fois, je l'espère en mon cas, basées sur des sources fondées, mais aussi synthétiques. Cette dimension de la synthèse, d'essayer de faire une réflexion en forme d'essai historique, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent au Portugal, me semble-t-il, à travers toutes les lectures que j'ai pu avoir, où on se focalise, et plus ou moins bien, mais souvent bien, sur certains thèmes, certaines périodes de l'histoire, certaines thématiques, mais sans forcément essayer de dégager cette synthèse. Et ce que j'ai voulu tenter à travers cette histoire de la nation, c'est à la fois de problématiser un certain nombre d'avoir des questionnements, de montrer aussi les questionnements renouvelés qu'il y a autour de ces problématiques et de le faire de manière assez ramassée, assez synthétique, pour donner non pas une ligne et une espèce d'élément de langage ou quelque chose qu'on pourrait résumer en une phrase, mais de montrer à la fois la complexité et la capacité de s'abstraire de ces complexités pour distinguer des grandes lignes de force, montrer la singularité, montrer aussi les analogies avec les similitudes avec d'autres pays et de replacer, si vous voulez, cette réflexion sur l'histoire de la nation dans un contexte plus large, en montrant que là, elle s'est nourrie de beaucoup, beaucoup d'apports et de questionnements qui viennent aussi d'autres pays. Donc je crois qu'on est à un moment, je sais pas charnière, mais à un moment important où il y a la place maintenant pour poser une réflexion, et je pense que certains secteurs encore de la recherche historique au Portugal vont continuer de prospérer, de se développer pour apporter. Vous voyez, là, il y avait une très belle recension aujourd'hui je crois que c'est dans Público, sur un ouvrage qui vient de sortir au Portugal, que j'ai pas pu intégrer dans la bibliographie, de Luís Trindade, qui une belle réflexion sur l'histoire de la musique, de la radio comme contre-pouvoir ou contrepoint, si vous voulez, pendant la période salazariste, enfin, des années 50-60. Ce sont des sources de réflexion, d'écriture de l'histoire qui sont extrêmement fertiles et qui vont compléter nos connaissances.
Bon, l'identité portugaise est assez complexe. Bon, elle n'est pas la seule. Oui. Mais enfin, alors, merci, Monsieur Léonard. Dernière question, et ça fait partie de vos vœux. Vous dites il manque une histoire populaire du Portugal parce que, bon, dans toute l'histoire, en France c'est pareil, dans l'histoire officielle, il n'y a pas de peuple. Il manque le peuple.
Oui, alors il manque le peuple. Si on pense, tout à l'heure vous me demandiez la question d'une définition de la nation, je vous ai donné la mienne, enfin celle que j'ai empruntée à un ethnologue connu. Il y a un travail qui a été fait récemment par un historien français connu, qui Pascal Horry, qui fait une réflexion sur qu'est-ce qu'une nation, et qui définit la nation comme ce moment historique où le peuple, petit p, devient le peuple avec un grand P. Voilà. Donc, simplement pour vous dire que, oui, la difficulté est peut-être celle-ci, mais ce que j'ai essayé de montrer, grâce aux apports qu'on a quand même, aux connaissances qu'on a, c'est que justement, ce peuple n'est pas complètement absent, enfin je l'espère, du moins de mon...
Non,
de
dans,
mon,
dans votre livre, non, mais justement...
Dans mon livre, ouais. Mais effectivement, souvent, je vous le disais tout à l'heure, c'est une histoire, par essence, qui est basée souvent sur des sources écrites, donc rédigée plutôt par les élites, pensée par les élites, quelquefois... pour la monarchie, pour les dirigeants politiques, et donc une histoire vue par le haut. Mais pour autant, il y a aujourd'hui suffisamment d'éléments, et il y en aura de plus en plus, pour écrire une histoire beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe de cette nation qui est enrichie. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, alors je cite quelques travaux d'historiens, mais je cite aussi de l'écriture littéraire qui nous renseigne beaucoup. À un moment, justement, sur la période du salazarisme, d'autres périodes, j'utilise, je cite les travaux de les romans de José Saramago, qui sont autant d'illustrations.
Avec le radeau de pierre, par exemple.
Le radeau de pierre, relevé de terre, beaucoup des décrits de Saramago qui nous donnent justement cette vision de par le bas, ou la période du salazarisme vue par le bas dans relevé de terre à travers ces ouvriers, ces travailleurs d'Alentejo, dans les grandes propriétés latifundières d'Alentejo, l'histoire vue par le bas, et qui est extrêmement riche, extrêmement bien documentée à sa manière, et je pense que c'est tout ça qui doit nous permettre de repenser toutes ces questions, et c'est ce que, modestement, j'espère avoir contribué à faire, et nourrir aussi des compléments, des enrichissements à venir, mais poser un peu l'état des lieux à ce jour et d'essayer de le faire d'une manière synthétique. C'était surtout ça mon objet principal.
Voilà, et c'est vrai que c'est une bonne base pour écrire l'histoire populaire du Portugal. C'est que, oui, il existe déjà l'histoire populaire des États-Unis, etc. Bon, un travail à faire. Yves Léonard, merci. Donc, je rappelle l'histoire de la nation portugaise chez Talandier. Merci bien.
Merci.
Et merci pour votre travail et à bientôt alors.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Aqui ao direto, vamos fazer história, não se trata da história da nação portuguesa, mas história, pelo menos um balanço sobre as eleições para a Assembleia da República de janeiro e março de 2022. Antes de mais, Paulo Costa, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Obrigado por estar em direto connosco, da Associação TSP, também Somos Portugueses. Relatório sobre as eleições para a Assembleia da República. Bom, sabemos aqui o que se passou. Eleições no Círculo da Europa foram repetidas, de maneira que, bom, algumas palavras, vamos abordar um certo número de temas, mas resumidamente, para já, vocês põem o que é positivo, o que é negativo, e fazem um certo número de recomendações, de maneira que não são só críticas, para já, pontos positivos, vocês encontraram pelo menos 4, recenseamento automático, alterações nos envelopes, seguimento das cartas, possibilidade de verificação da morada eleitoral. Portanto, foi uma novidade relativamente às eleições anteriores?
Sim, foi. Isso não existia, nem existia este portal Eu Eleitor, que permite, de facto, confirmar a morada. O problema é que, para isso, é preciso ter a chave móvel digital, que ainda não está espalhada. E, portanto, isso é uma das recomendações que nós fizemos, é porque nós temos um portal com informações úteis, mas que é preciso essa chave móvel digital, então é bom que os consulados a ponham ativa sempre que alguém vai a um consulado para renovar o cartão de cidadão. Mas outras coisas não é preciso. Não é preciso essa chave móvel digital. Por exemplo, esta inovação de uma pessoa poder fazer o seguimento da carta com os boletins de voto, como se fosse uma encomenda de uma compra, já foi bastante útil. Nós, em muitos casos, de pessoas que nos contactaram, dizer que ainda não recebi nada, nós dizemos: olha, vá ver aqui, ponhei o seu número do cartão de cidadão, e a pessoa conseguia saber em que ponto é que estava a carta, se tinha sido enviada, se não tinha sido enviada, onde é que estava, e em alguns casos estava no correio à espera que a pessoa lá fosse levantar.
Mas há um pequeno, portanto, Paulo Costa, há um pequeno problema, porque é que as pessoas que mudaram de morada, se não guardaram, quando foram buscar o cartão de cidadão ou recebê-lo, o PIN, o número, é impossível de modificar a morada. Isto é um exemplo concreto, onde é que se passa, não?
Sim, isso é a nossa recomendação número 1. Houve muitos problemas com as moradas, portanto nós fizemos um inquérito logo a seguir às eleições, tivemos 789 respostas de 46 países diferentes, que nos dá para dar uma ideia do que é que terá acontecido e dos problemas. E 43% das pessoas que respondessem a esse inquérito disseram-nos que que nunca tinham conseguido votar. Portanto, 43% é um número muito elevado. E das pessoas que não conseguiram votar, 3/4 foi por questões relativas à morada, ou porque tinham recenseamento em Portugal, ou porque de facto tinham mudado de residência, como disse, ou em alguns casos até estavam tudo certo, só que as pessoas estavam em Portugal e não estavam no sítio onde iam receber a carta. Portanto, isso, a nossa recomendação número 1 é facilitar a mudança de morada, porque, como nós sabemos, não é assim, é ridículo, mas é quase tão mais fácil comprar uma casa nova ou mudar de casa do que mudar a morada, porque implica ir ao consulado ou implica ter um leitor de cartão de cidadão que nem toda a gente tem ou sabe usar. Portanto, isso é um apelo que nós fazemos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Ministério da Justiça, que tem o controle do Instituto de Registros e Notariados, para fazerem primeiro, para facilitar a mudança de morada, torná-la mais fácil, que começou a para se faça mudar de morada. E, por exemplo, uma das maneiras, como se faz noutros países, é uma pessoa vai ao site e diz: mudei de morada, portanto, isso serve uma carta em casa e depois faz a morada dessa maneira. Portanto, não é mais simples.
Ao mesmo tempo,
é isso que nós apelamos, sim.
Ao mesmo tempo, vocês fazem uma recomendação, é que a inscrição consular seja feita automaticamente com a morada do cartão de cidadão e deixe de ser um ato distinto. Porque, efetivamente, há a escolha de estar recenseado ou não, à que eu referi, não é?
Sim, uma pessoa pode, não é, o recenseamento não é obrigatório para as pessoas que vivem no estrangeiro. Aliás, em alguns países isso legalmente nem é possível. Uma pessoa, estou-me a lembrar, por exemplo, da Índia. Na Índia uma pessoa não pode estar recenseada em dois sítios. Ou está recenseada na Índia ou está recenseada em Portugal, não pode estar nos dois legalmente. Portanto, isso afeta as pessoas de Goa. Por exemplo, as pessoas de Goa têm que escolher onde é que querem estar recenseadas. Mas as pessoas podem dizer, olha, não quero estar recenseado, não tenho nada a ver com isso, não vou votar, estou metade tempo fora, ou já nasci fora e não sigo as políticas de Portugal. Posso manter uma ligação cultural, afetiva com Portugal, mas politicamente não. Isso é aceito e a pessoa pode dizer, eu não quero receber não quero votar. Não quer votar. Isso é perfeitamente possível. Neste momento vai ser facilitado também.
Sim.
Porque através do tal portal o eleitor, uma pessoa pode dizer, olha, eu não quero votar. Também acontece o contrário. Também aconteceu que houve muitas pessoas que quando foram renovar o cartão de cidadão, parece que a aplicação assumiu que as pessoas já não queriam votar e houve muitas pessoas que foram cortadas do recenseamento.
Foram radiadas depois.
Sem perceberem. Depois receberam uma carta em casa a dizer, pronto, então, de acordo com a sua vontade, já não está no recenseamento. E a pessoa, de acordo com a minha vontade, ninguém me perguntou nada. Há uma questão que temos que esclarecer também com os consulados e com as repartições de registro civil em Portugal.
Bom, outra recomendação, isto tem a ver com a anulação de mais de 150 mil votos no Círculo Eleitoral da Europa, cito-a, recomendamos à Assembleia da República uma alteração à lei eleitoral de modo a substituir a exigência da fotocópia do cartão de cidadão pela escrita pelo eleitor do seu número de cartão de cidadão num papel que acompanha o boletim de voto.
Exato. Portanto, isto, como nós sabemos, foi o tema mais polémico das eleições. Nós já começámos a ter reuniões para discutir este relatório. As primeiras foram com o Presidente da Assembleia da República e com a Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, abordamos esse tema. Nós percebemos a questão e a Comissão Nacional de Eleições é muito... preocupa-se muito com as questões de burla e do voto ser feito por outra pessoa que não é própria. E é um facto que se a pessoa tiver a morada errada, o boletim de voto vai parar a casa de outra pessoa e essa pessoa, se não tiver nenhum controle, pode votar em nome do anterior inquilino daquela casa. Portanto, isso é uma possibilidade. Eu percebo porque é que é necessário haver um comprovativo que é mesmo aquela pessoa que de facto está a votar. Mas para nós, e bastaria, de facto, uma pessoa dizer, olha, o meu cartão de cidadão é X, a pessoa que está na casa nova, que era anterior, em que morava anteriormente outra pessoa, à partida não saberá o número do cartão de cidadão, e pronto, isso, de facto, houve muita gente que nos contactou e disse, não, eu não vou votar, não vou... Ou não quero fazer uma fotocópia de cartão de cidadão. Ou vou votar, mas não ponho uma fotocópia de cartão de cidadão de propósito, porque acho que não devo fazer, a carta pode extraviar e não quero uma fotocópia meu cartão de cidadão por aí.
Portanto, houve
muita gente em que isso aconteceu.
Ora,
não votaram ou tiveram o voto anulado quando...
Ora, Paulo
mesmo
Costa,
assim houveram muitos votos anulados na segunda volta.
Bastantes, sim, foram dezenas de milhares. No que diz respeito ainda a vossas recomendações, é que métodos de votos diferentes para eleições diferentes, vocês pedem que isso seja unificado pura e simplesmente com efeito para a Assembleia da República é um tipo de voto, para a Presidência da República é outro, para o Conselho das Comunidades, isso ainda é mais complicado, mas enfim, é outro. De maneira, vocês pedem que haja uma unificação.
E para o Parlamento Europeu, que é o
Parlamento Europeu. Ainda é outra confusão. De maneira, mas tudo isso passa por quê? Passa por uma modificação no Parlamento das leis. Aliás, vocês dizem mesmo, as atuais leis eleitorais não respeitam a Constituição.
Sim. Na prática, o que acontece é, uma pessoa dá o direito de voto em abstrato. Não é? Agora, a lei tem que dizer como é que esse direito de voto, na prática, funciona. e dizer, por exemplo, que para o Presidente da República, uma pessoa, sim senhor, pode votar no estrangeiro, mas tem que ir ao consulado mais próximo. Na Europa, a minha sobrinha, que mora em Munique, tem que ir a Estugarda, que são 300 e tal quilómetros, 400, né? É um direito de voto
formal,
mas com algumas dificuldades práticas. Já não vou ao ponto das pessoas que vivem na Nova Zelândia e que o consulado mais próximo é na Austrália. Ou se uma pessoa vive em Ceilão ou no Sri Lanka, como agora se chama, tem que ir a Goa. Não há muitos consulados na Índia para além de Goa, não sei, acho que é em Nova Delhi. Portanto, a Índia é quase o continente e Salvador tem dois consulados. Portanto, na prática, por isso é que nós dizemos que não é constitucional. Na prática, a lei não é quase que impossibilita a pessoa de votar. Né?
Não, eu vejo o que eu dizia há instantes, um direito formal.
Nestas em que obriga presencialmente.
Ora, Paulo Costa, relembro, é membro do TSP, todos somos portugueses, e resumidamente é isto, disto tudo que vai falar e vai fazer perguntas ao Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, na medida em que penso eu, às vezes tem uma reunião apresada para o dia 23 deste mês, não é? Já da semana que vem.
Sim, já esta segunda-feira.
E então, assim é amanhã, é amanhã, por exemplo.
Sim, nós, e portanto não sou só eu, portanto a direção, somos 7 pessoas na direção, também somos portugueses e mais ainda, e nós em breve iremos fazer uma abertura a sócios, constituímos como associação, mas não é muito fácil, não sou... formalizar uma associação em Portugal, especialmente se tem membros um pouco por todo o mundo. Nós ainda estamos a reunir as assinaturas que nos estão pedindo num banco para ser, que tem que ser em papel. Portanto, imaginemos, nós recolhemos assinaturas nos Estados Unidos e no Brasil em papel, portanto, carta para lá, carta para cá. Portanto, isso é um bocadinho demorado. Mas vamos constituir a associação e, portanto, temos várias pessoas. Quando nós reunirmos com o Secretário de Estado, Paulo Cafofo, não é? Vamos falar de várias coisas. Uma são as recomendações que lhes dizem respeito, que dizem respeito à Secretaria de Estado. Obviamente, há coisas que têm a ver com a Assembleia da República, porque implicam a tal alteração às leis eleitorais, e há 4, há uma para cada voto. Mas vamos falar também de outras coisas, das questões do apoio às associações, da questão do funcionamento dos consulados. Uhum. Portanto, também iremos falar de outras coisas para além do relatório propriamente dito.
Ora, Paulo Costa, muito obrigado. Uma pergunta, resposta rápida. Temos acesso via redes sociais ao vosso relatório? Ou ainda não?
Nós enviamos para os jornalistas o link para o relatório. Nós estamos neste momento a ultimar um site novo. Nós tínhamos um site antigo, era usado quando foi feita a petição, mas era usado especificamente para aquele efeito.
Maneira que bom, isso.
Portanto,
está...
o nosso novo site está por dias. Então, o lançamento, dias, semanas, portanto irá ser disponível, embora eu creio que nós disponibilizamos também por Facebook, vou confirmar isso, já não, agora...
Não, o relatório não está...
No nosso Facebook?
Não está, eu dei lá à procura, não encontrei. Paulo Costa...
Então vamos publicar no Facebook, ainda bem que...
É mais fácil.
Vamos pôr no Facebook já, e o nosso site, assim que estiver... no ar, que será em breve.
Então, comunique-nos isso. Paulo Costa, muito obrigado, e depois, um dia deste, vamos fazer o balanço da reunião que terá lugar amanhã, que vai ter com o Secretário de Estado das Comunidades. Obrigado, Paulo Costa. Até breve.
Obrigado.
inconfundível Teresa Bergança deixou-nos, teve a infeliz ideia de nos dizer adeus, mas como dizem os franceses, Seneca, au revoir. Jorge Miné, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur. Boa tarde.
Uma grande, grande senhora da música e não só. Um coração imenso também, que teve a infeliz ideia de dizer, bom, até breve.
Sim, uma grande senhora e agradeço imenso a si, Artur, mas também à Rádio Alfa por a homenagem que estão a prestar. Sem dúvida, uma das grandes vozes destes últimos 60 anos, mas, como disse, uma grande senhora, um ser humano excepcional, de generosidade, de exemplaridade, de humildade. Ao serviço da música, como muito poucos têm, na verdade, servido a música em todas as suas perspectivas ricas para a humanidade, porque a música é isso mesmo, é esse elo fantástico entre os seres humanos e esta voz de qualidade impressionante, um timbre absolutamente maravilhoso, quis deixar-nos para melhores terras, com certeza.
Ora, a Cafreca, a Teresa a Bergança, também teve uma grande relação com Portugal, penso que tudo começou com a Fundação Carlos de Gulbenkian, na medida que ela teve dezenas de atuações, mas ainda estou agora recordado de fotografias. A Teresa Bergança ao seu lado. E aí já está a ver onde eu quero chegar, penso eu, Santo Européen de Musique, La Maison de Bizet.
Sim, a Teresa Bergança foi, na verdade, foi e é. Porque continuará sempre a ser não só essa figura tutelar do Centro Europeu de Música, mas pessoalmente foi a minha primeira grande professora. Eu fui o primeiro discípulo da Teresa, mas uma grande amiga. Fizemos muitos concertos e muitas representações de ópera juntos. Portanto, pessoalmente, na verdade, é uma grande perda e preciso de muito silêncio e de muita solidão para poder fazer, como dizem os franceses, o deuil, não é?
Mas há o trabalho dela que está presente e, aliás, não é...
Sim, e que ficará presente para a eternidade, porque temos a sorte de ter imensas gravações da Teresa Bergança e, na verdade, como dizia há pouco, é um exemplo de humildade, que eu acho que é algo que nos faz falta neste momento, humildade de serviço à música e de ter sido também uma mulher com um grande ema.
Aliás, também se deve a ela e a si, entre outros, a preservação da Villa Viardot em Bougival, e é isso que me vai levar novamente ao Centro Europeu de Música, de maneira que vocês receberam recentemente, foi no dia 1 de Abril, bom, já vão quase 2 meses, da medida em que a Casa Museu Amália Rodrigues integrou a rede das casas e museus de músicos europeus. Ora, esta rede de casas de músicos, de museus e de músicos europeus, foi criada pelo Jorge Miné.
É verdade. Foi uma grande vitória e estamos muito satisfeitos, porque hoje temos 20 países com quase 50 casas e museus de músicos europeus, e onde, naturalmente, a Casa Museu Amália Rodrigues, mas não só, porque também em Portugal estão presentes a Casa Moreira de Sá e Costa, no Porto, a Casa António Fragoso, em Cantanhede, a Casa Francisco Lacerda, na Ilha de São Jorge, nos Açores. Portanto, temos, na verdade, uma presença forte portuguesa nesta rede que eu iniciei com o Centro Europeu de Música, e onde estão incluídas, normalmente e naturalmente, a Casa do Jorge Bizet e a Casa a Villa Viardot, do Domínio de Ferrand, do Domaine de Ferrand, portanto, em Bougival. E foi uma iniciativa, na verdade, que teve um imenso êxito, e eu tive a sorte ainda de poder informar a Teresa Bergança, que ficou extremamente contente com esta iniciativa, e a força, mais uma vez, da música como o elo entre os povos, E na verdade hoje estamos muito satisfeitos, já tivemos a nossa primeira reunião operacional e, portanto, é uma vez mais uma homenagem à Teresa e a tudo o que ela representa.
Jorge Mendes, é verdade que a presidência francesa do Conselho da União Europeia simplificou ou ajudou a criação desta rede?
Sim, sim, é evidente que um dos pilares da presidência francesa era exatamente l'appartenance, portanto a filiação pela arte, pela cultura, deste sentimento de ser europeu, não é? Portanto, foi uma ajuda importante, tanto do então ainda secretário de Estado e agora ministro Clément Beaune. Portanto, que a presidência francesa foi, aliás, como a Comissão Europeia, com a Maria Gabriel, que esteve presente com um vídeo magnífico que nos enviou nesse dia, portanto, do dia 3 de abril, onde assinamos essa convenção das casas e museus de músicos europeus.
Ora, uma última questão, mas enfim, eu agora estou a pensar também no Centro Europeu de Música, o Centro Europeu de Música, os objetivos. Na medida em que organizar atividades culturais e artísticas centradas na mobilidade de jovens músicos, fomentar trabalhos de investigação, criar temporadas temáticas partilhadas pela rede, a promover projetos de cooperação, etc. Uma boa parte desses objetivos era precisamente os objetivos que o Jorge Minei queria para o Centro Europeu de Música, não?
Exatamente. É a filiação numa filosofia do Centro Europeu de Música e o Centro Europeu de Música como iniciador desta rede e de muitas outras, porque eu estive em Portugal, em Braga, na Cimeira da Cotec, portanto, entre os três chefes de Estado, Portugal, Espanha e Itália, e batizamos a Via Scarlatti. Portanto, o Centro Europeu de Música hoje não é só o Centro Europeu de Música de Bougival, mas é também uma constelação europeia e baseada na música, nos seus valores, na construção exatamente de uma identidade cultural europeia forte. E hoje, mais uma vez, a Via Scarlatti, por exemplo, reúne, graças ao Domenico Scarlatti, os três países, Itália, Espanha e Portugal. Portanto, os padrinhos da Via Scarlatti foram os presidentes da República Italiana e Portuguesa e o Rei de Espanha.
Obrigado. E assim fazemos a ligação também entre o Jorge Mineiro, Portugal e Espanha. Jorge Mineiro, um grande, grande abraço. Muito obrigado e vamos continuar a seguir o vosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigadíssimo.
Até uma próxima.
Bom dia.
E chegamos ao termo desta passagem de nível, domingo dia 22 de maio. Lembro, emissão com a difusão, na noite da quarta para quinta-feira, partidas 0 horas. Obrigado ao Manuel Alexandre e contamos voltar na próxima semana, mas com sol, espero bem, e não como o título da canção de chutes e pontapés, Negras como a Noite.
Tem de aguentar, já falta tão.